Então, nós temos a visita dos líderes religiosos, representando líder religioso Sheikh Sabah Jamil, tradutor Suleiman Rayan, sejam bem-vindos a essa casa, presidente da sociedade Samer Abou Rabah. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa, é um prazer enorme recebê-los. E a casa está sempre de portas abertas. Então, eu convido, solicito aos líderes de bancadas que façam, né, a condição do Sheik chegar até a nossa tribuna livre.
Bom dia a todos. Primeiramente, bom dia a todos presentes. Em especial, queremos agradecer essa oportunidade dada a nós. Queremos agradecer à excelentíssima presidente da Câmara, a vereadora Zuma Cimello, e aos demais vereadores presentes nessa casa, e em especial o convite dado pelo vereador Rafael Alves. Por essa oportunidade, a gente agradece de coração. Agora o nosso líder, o Sheikh Sabah, ele vai falar em árabe e eu vou fazer um resumo aqui, a gente fez um resumo sobre o que é o Islã, o que o islamismo prega, que a tradução da palavra Islã é a paz. Então, ele vai falar alguns minutos em árabe e a gente fez uma tradução em português para ficar claro. Obrigado.
Bom dia para todos e todas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz seja convosco. Hadithuna an at-ta'rif bil-islam la yakunu abadan fi liqa'in wahid. La nastati'u an natahaddatha 'anil-islami fi liqa'in wahid. Wa li hadha natahaddathu fi hadha al-liqa' in sha'a Allahu ta'ala fi daqa'iq ma'dudat. حول منحى أو ناحية من نواحي الحديث عن الإسلام.
Ele vai fazer uma explanação a respeito do islamismo, né? Só que é um assunto muito amplo. Então ele vai falar resumidamente durante alguns minutos sobre o islamismo e suas faces.
حديثنا تحت عنوان الإسلام دين السلام.
O assunto é, primeiramente, o islamismo e a paz. O islamismo, o significado é a paz.
وذلك لأنه انتشر أو ينتشر أو كثير من الناس يتحدث ممن لا يعرف الإسلام أن الإسلام لا يعرف السلام أو أنه دين يعني تطرف أو إرهاب أو
Muitas vezes nós temos uma noção equivocada, infelizmente, pela mídia sobre o islamismo. E o islamismo ele prega a paz. Primeiramente, ele prega a paz.
ورد السلام في كتاب الله عز وجل في 44 آية في حين أنه لم يرد لفظ الحرب في القرآن إلا في 6 آيات فقط وهذه لفتة جميلة يجب التنبه إليها وهي أن القرآن والإسلام يحث على السلم والسلام في الدرجة الأولى ويرغب فيه ويرفض الحرب والتنازع والفرقة ومن الآيات الدالة على هذا المفهوم قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم أي إن مالوا إلى المسالمة والمصالحة والمهادنة فمل إلى ذلك واقبله منهم كما وقع في صلح الحديبية حين طلب المشركون الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مع ما اشترطوا عليه من الشروط رغبة في السلم والمسالمة أما السلم والسلام في السنة المطهرة فهو كثير فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا يدعو إلى الحرب ولا إلى المخاصمة ولا إلى المنازعة ولا إلى التشاجر بل يدعو إلى السلام ويهدي الناس ويدلهم عليه فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره.
A palavra Islã deriva de duas fontes. Taslim, que significa submissão ou subordinação, e Salam, que significa paz. O Islã é essencialmente um modo de vida, uma ideologia integral que governa a relação entre o homem e seu Criador, e as relações entre os seres humanos e seus semelhantes. As relações dos seres humanos entre si se regem pela segunda raiz da qual deriva a palavra Islã, isto é, a paz. A paz implica, sem dúvida, tolerância e misericórdia. Ao descrever um muçulmano, nosso profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, nos diz que o verdadeiro muçulmano é aquele de cuja língua e de cujas mãos os outros se encontram salvos. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, sempre insistiu em seu elogio à tolerância e à pessoa tolerante, assim como em sua afirmação de que Deus é misericordioso com o tolerante, aquele que é tolerante vendendo e é tolerante comprando. Allah, que é a tradução de Deus em árabe, Allah em português a tradução Deus, menciona em seu livro sagrado, o Alcorão, a palavra Salam, que é paz em português, e mais de 44 vezes, e a palavra guerra por apenas 6 vezes. Isto indica que o Islã divulga a paz, em primeiro lugar. Ele recusa a guerra.
A gente está falando sobre o islamismo em geral. O que é o islamismo?
والسلام مشتق الإسلام مشتق من السلام. فالمؤمنون لم يجدوا لأنفسهم اسما أحسن ولا أفضل من هذه المادة المسلمون. التي هي من مادة السلام، فالإسلام مشتق من مادة السلام والمسالمة، واسم المسلمين مشتق من هذه المادة، والله سماهم بهذا الاسم، قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كما أن المسلمين تحيتهم السلام، فتحيتهم إذا لقي بعضهم بعضا السلام عليكم، وهذا ما أمر الله عز وجل به المسلمين في كتابه، فقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة.
O Sheik, ele leu dois versículos do Alcorão Sagrado, né? Ele recitou. Em relação a isso, Allah, Deus, disse-nos no Alcorão Sagrado, na Surat Al-Anfal, versículo 61. Se se inclinarem à paz, inclina-te também, e a ela confie em Allah, por certo, ele é onisciente e onisciente. Nesse versículo, Deus ordena o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que ele aceita os acordos de paz sempre. O profeta Muhammad divulga a paz como um pilar básico e fundamental na divulgação do Islã e na vida dos muçulmanos.
والإسلام سلام للبشرية كلها، فليس السلام في الإسلام قاصرا فقط على المسلمين، بل إن السلام يمتد ليشمل غير المسلمين من مسيحيين ويهود وغيرهم. لأن الإسلام عمم أمره بين الإنسانية قاطبة لينشروه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فلما قال يا أيها الناس لم يقل صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون، لأن السلام ليس قاصرا فقط على المسلمين، بل أمر الله المسلمين بأن ينشروا السلام فيما بينهم حتى ولو كان من بينهم غير مسلمين.
O Islã entende que uma sociedade, para que seja justa, o ser humano deve ser independente. A justiça para o ser humano é uma só para o ser humano, independente de sua crença, raça, cor ou classe social. Todos os homens e mulheres são iguais perante a justiça. O Islã entende que uma sociedade, para se desenvolver e conquistar progresso, tem que ter paz social e justiça social.
ومن السلام حرية الرأي والعقيدة، فقد أولع خصوم الإسلام في كل عصر ومصر بتوجيه هذه التهمة الباطلة، وهي أن الإسلام انتشر بحد السيف، والإسلام منها براء، فالإسلام لم يكره الناس على الإيمان بالسيف، ولم يضعه على رقابهم ليشهدوا بشهادته أو يدينوا بعقيدته، فهذه التهمة باطلة، فمبدأ السلام لا يقوم إلا على المساواة في الحقوق، ولو اختلف الناس في العقيدة.
السلام، a paz, é cumprimento entre os muçulmanos. Allah, Deus, nos ordenou os muçulmanos a cumprimentar-se com a palavra salam, salamu alaikum, que significa a paz e misericórdia de Deus esteja com você. Isso indica que o salam, paz, é o título principal do Islã.
وايضا اكبر دليل على ان الاسلام لا يكره الناس على ان يعتقدوا بعقيدته ما امر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله للمشركين ولغير المسلمين لكم دينكم ولي دين. فكل فرد من ذريات آدم له حق اختيار العقيدة التي يريدها، وقد سمح الإسلام لجميع الناس بممارسة عقائدهم وطقوسهم الدينية التعبدية. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نص على حرية غير المسلمين الدينية وحرمة معابدهم وشعائرهم، فقال هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دين ولا يضار أحد منهم.
O califa muçulmano, Omar ibn al-Khattab, quando entrou em Jerusalém, deu uma carta para os moradores da cidade, garantindo a liberdade de culto e de total autonomia para o povo cristão da cidade. A prova clara disso é que qualquer muçulmano que tratar uma pessoa indiferentemente ou injustamente, ele estará tratando assim o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele. Isto é um alerta para todos os muçulmanos para que hajam sempre com igualdade, justiça e paz a todos os seres humanos, independente de sua crença ou origem.
واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلم عبادة نتعبد بها لله تبارك وتعالى، فعدم إيذاء غير المسلم من المسلم يعتبر عبادة يتعبد الله عز وجل بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. وفي لفظ من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وفي لفظ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قد شاهد بذلك أعداء الإسلام وغير المسلمين بأن الإسلام لا يكره أحدا على اعتناق دين، ومن ذلك ما قاله ريتشارد أن القرآن قد سمح للذميين غير المسلمين بحرية ممارسة شعائر دينهم وأوجب مساواتهم في الحقوق الدينية والمدنية والجنائية مع سائر الأهالي ولا يمنع من استشارتهم في مصالح الوطن. وقالت الدكتورة زغريد الألمانية: هذا ما أمر به القرآن الكريم، وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها، سمح الإسلام لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم بأدنى أذى. وكذلك كتب بطريرك بيت المقدس رسالته إلى القسطنطينية قائلا: إن العرب المسلمين يمتازون بالعد، لا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف.
Vários pensadores e escritores do Ocidente reconheceram em suas obras, livros escritos por eles, sobre a justiça do Islã, no passado e no presente, desde o começo do Estado Islâmico, na era do profeta Muhammad. Alguns desses pensadores, Richard Wold, a doutora Sigrid Hund, uma alemã, Gustavo Loban, dentre outros. Isso é o que ordenou ao Corão Sagrado e as palavras do profeta Muhammad. Os acontecimentos históricos que contradizem estes princípios devem ser atribuídos aos muçulmanos implicados e não ao Islã. Da mesma forma que as maneiras não cristãs de proceder devem ser atribuídas aos cristãos como indivíduos e não aos ensinamentos do profeta Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele.
إن تحقيق السلام يساعد على استقرار المجتمع بكل طوائفه بكل أفراده مسلمين وغير مسلمين. ونأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك مثالا في تحقيق السلام والأمن والطمأنينة في المدينة المنورة بعد هجرته إليها. فأول شيء فعله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة أن عقد ميثاقا للتحالف الإسلامي، وهو ما يسمى بعقد المؤاخاة بين المسلمين مهاجرين وأنصار. ثم بعد ذلك عقد معاهدة بين المسلمين وبين اليهود الذين كانوا في المدينة، فكان من بين بنود هذه المعاهدة أن اليهود أمة مع المؤمنين، لهم دينهم وللمسلمين دينهم. وبذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مجتمعا في المدينة يسوده الأمن والطمأنينة. لقد كانت غاية الإسلام أن يجعل العهد في المدينة عهد استقرار وأمن وأمان بعد عهد الاضطراب الذي كان في مكة. وكان الهدف الذي يرمي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيش المجتمع في وطنهم آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأهليهم، وأن يكونوا أحراراً في عقائدهم وآرائهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. ومن منطلق هذا المبدأ يؤيد الإسلام العدل ويحرم الظلم، بل ويحث على التعاون والرحمة والمودة والمؤاخاة بين الإنسان وأخيه الإنسان. ومن خلال هذا الاحترام الإنساني والعقلي والفكري لا يكره الإنسان على ما يعتقده من عقيدة أو ما يعتنقه من فكر.
الإسلام em sua totalidade foi revelado ao profeta Muhammad e é imutável. Os muçulmanos, por outro lado, mudaram. Se um muçulmano erra, isso não significa que o Islã concorda com sua ação. Mas claramente, se uma pessoa sabe, um exemplo claro disso, se uma pessoa sabe como construir um carro desmontado e ela falha em seguir o manual e monta o carro incorretamente, isso significa que o manual está errado? Não, que isso significa que as atitudes das pessoas estão erradas. Isso não podemos generalizar o ato de uma pessoa e falar que todos dessa religião ou da outra estão errados. Os objetivos mais importantes para os quais o Islã chama e preserva abertamente são a preservação da religião, independente de qual seja, porque quando os muçulmanos dominaram alguns países na época do Estado Islâmico que ele procediu, não eram obrigados todos a se converterem ao Islã. Quem tinha religiões e crenças diferentes seguiam suas próprias crenças. Então, hoje a mídia ela mostra um lado diferente de pessoas que se dizem muçulmanas, mas não são muçulmanas. Suas atitudes não está escrito em nenhum livro sagrado isso, né? Então, os objetivos mais importantes do Islã, que o islamismo preserva abertamente, são a preservação da religião, da vida, da honra, da riqueza, da mente, da descendência, e assim como todos os direitos fundamentais do ser humano.
بين المسيحية كتعاليم ومنهج نزل من السماء وبين سلوك المسيحيين كأفراد وأشخاص مزم كويزة نفس الشيء مسلمان بالنسبة للمسلمين لا ينبغي أن نحكم على المسلمين بسلوك المسلمين وإنما نحكم عليهم بالمنهج الذي ارتضى الله عز وجل لهم فنحكم على الإسلام بما جاء في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون حكمنا صحيحا.
O que foi que eu tinha falado há pouquinho, que a gente não pode julgar a pessoa pela sua religião que ela fez, que muitas vezes o muçulmano comete um erro, sim, mas não quer dizer que todos os muçulmanos são igual a ele. Como isso existe em qualquer outra religião ou povo no mundo, que a gente não pode julgar todo mundo por um ato de um ser individual e condenar o coletivo. Que certamente isso em toda parte do mundo existe, pessoas que fazem o bem, quanto pessoas que fazem o mal. Queríamos também, aqui ó, em nome do Sheik, de toda a comunidade muçulmana, árabe, de Uruguaiana, agradecer essa oportunidade. Foi um pouco em cima da hora, a gente não conseguiu se organizar 100%, o nosso tradutor oficial não está, teve que ir para Porto Alegre fazer uma cirurgia. Então, assim, a gente fez o mais resumido possível, a gente trouxe uns livros que em português, sobre o islamismo, muito objetivos, são bem claros, bem fácil de ler, e a tradução do Alcorão Sagrado, a gente trouxe um presentinho para cada um de vocês, quem quiser mais, a gente tem disponível na mesquita, a mesquita está aberta a todos, qualquer dúvida, qualquer pergunta, agora ou em outro, agora se quiserem fazer alguma pergunta para o Sheik, ele está disposto a responder ou alguma coisa, tá bom? Muito obrigado a todos.
Belíssima explanação, né? Coisas bastante importantes, né, da religião muçulmana, que a gente sempre fica na curiosidade de saber, e hoje nós estamos tendo esse privilégio, vereador Rafael, através, né, desse pedido aí de tribuna, que foi unânime de todos os vereadores, né, para que o Sheik pudesse explanar, né, um pouquinho do que é a religião, né? Do que essas pessoas, né, irmãs nossas, né, os nossos irmãos, explanam e como vivem a sua fé. Então, nesse momento, fará uso da palavra o vereador Rafael Alves.
Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras. Primeiro, inicio agradecendo aos colegas pela aprovação dessa indicação de uso de tribuna livre. E, ao mesmo tempo, quero agradecer ao Sheikh Saba Morra Jamil, que fez essa explanação na sua língua de origem, e ao Suleiman Rayan, que fez a tradução, obrigado. A presença do Samer também, Abu Raba, obrigado, Samer, por vir aqui conosco. E também quero um agradecimento especial ao Kleber Lux, que está aqui sentado no nosso plenário. Vejam só, colegas vereadores, e quem nos acompanha através das redes sociais. Algo importante que foi traduzido ali pelo Suleiman. Se o mundo muçulmano tivesse obrigado a Península Ibérica, por exemplo, que foi uma de suas conquistas há mais de 6 séculos atrás, hoje, nós todos aqui neste plenário estaríamos falando árabe. Então, isso é uma característica que a gente pode notar no mundo muçulmano. Se eles tivessem feito obrigado o país aonde eles... Eles dominaram durante 7 séculos a Península Ibérica, onde estão os países de língua latina, que derivam do latim, que é o português, o espanhol, o francês. Só uma característica, então, histórica, que é importante, que foi lembrada ali pelo Suleiman, pelo Sheikh, agora na sua explanação. O importante também é nós frisarmos que A comunidade árabe aqui no Goiânia, que tem derivações de vários países, já está aqui no nosso município há muitas décadas. É, quem sabe a maioria deles já sejam brasileiros de nascimento, nato, e os solis. Então, o que é importante a gente preponderar, e por essa razão que eu fiz o pedido, Suleiman, é para que a gente pudesse, através desta casa, compreender mais detalhadamente a sua religião, que não é muito diferente da que muitos de nós aqui possuem, entre o cristianismo e suas derivações que vão ao catolicismo e aos evangélicos. Não é muito diferente da nossa realidade, nem um pouco. São pessoas que estão, aliás, pelo contrário, muito afinadas com as nossas, com o nosso mundo religioso, uruguaienense e latino. Então, o objetivo é fazer essa integração, é tirar, às vezes, aquela visão equivocada que muitas vezes nós temos em função de algumas coisas que a grande mídia nos traz, que acontecem realmente em outros lugares, mas que não tem nada a ver com religião ou com o povo em si, mas sim com pessoas específicas ou grupos específicos. Então, eu quero agradecer aos colegas vereadores por essa oportunidade e, principalmente, ao Sheikh, ao Sabah, ao Suleiman e ao Samer por estarem aqui. Obrigado também, Kleber. Sejam sempre bem-vindos a esta casa.
Peço a palavra, senhora presidente.
Pois não, para uso a palavra, vereadora Neiraí, por 3 minutos.
Senhora presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, eu quero cumprimentar o senhor Sheikh Sabah, o Suleiman, pela explanação que fizeram aqui e pelo que eles pregam, né, que me chamou muito a atenção, que é a tolerância e a misericórdia. Pregam a paz, né, conceitos hoje no nosso meio assim, difícil de se viver. As pessoas estão cada vez mais violentas, não aceitam mais o outro, sempre querendo que prevaleça as suas ideias. E isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção pela comunidade árabe, que aqui há anos está em Uruguaiana. Nós chegamos há 43 anos de uma outra cidade, que é Rio Pardo, e sempre me chamou muito a atenção que em todas as campanhas de solidariedade, os árabes estão, né, ajudando a prefeitura, ajudam a Câmara, ajudam a comunidade em geral. Então, esse senso de humanidade é uma coisa que me deixa assim, bastante comovida. E são as pessoas muito humildes. Eu fui professora durante 15 anos no Colégio Santana e tive muitos alunos, né? E eles sempre foram alunos muito obedientes, muito queridos. É uma cultura incrível assim, de humildade. E eu acho que uma das primeiras virtudes do ser humano é a humildade, é reconhecer as suas limitações e saber tolerar o outro, né? Então, vocês estão de parabéns, cumprimento o colega vereador Rafael pelo pedido de tribuna livre. Desejo a vocês muita paz e que vocês continuem trabalhando, né, da forma que vocês trabalham em função do próximo. Parabéns.
Palavras concedidas ao vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook, plenário presente. Cumprimento meu colega vereador Rafael Alves pela belíssima indicação de tribuna livre. Cumprimento aos irmãos árabes pela bela explanação do Sheikh, aonde em todos os momentos que a gente precisa, como a minha colega vereadora Ney falou, a falta de amor ao próximo que existe hoje. A religião nada mais é que amor ao próximo. E Uruguaiana ganha sempre com a presença de vocês, irmãos árabes. Por quê? E vocês escolheram Uruguaiana para viver. Escolhendo Uruguaiana para viver, eu tenho acompanhado, a gente sabe muito bem, os investimentos que vocês fizeram em nossa cidade. Além dos investimentos, a dignidade que trouxe a população a Uruguaiana, aos trabalhos que vocês geraram em nossa cidade. Uruguaiana é grato, sim, por vocês. Uruguaiana é grato por, no momento de escolha e decisão da vida, de crescimento da família de vocês, escolheram a nossa cidade para viver e para contribuir conosco. Agradecemos todos os dias, em nossas orações, em nossas religiões, que cada um tem a sua, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês nessa cidade. Obrigado.
Para uso da palavra, então, a vereadora Josefina Soares, por 3 minutos.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, público presente, colegas vereadores, funcionários, cumprimentar aqui o nosso querido Sheik e os demais componentes que estão com eles, o Suliman e o Samer. Aí saiu bem, né? Eu quero cumprimentar o vereador Rafael pela escolha de trazer aqui o Sheik, para trazer a palavra aqui. Pena que a gente não entende muito de árabe, né? Mas a gente foi tradutor, né? Então a gente entendeu bem o que vocês querem falar. Eu quero dizer que os árabes, eu tenho muita amizade com árabes, né? Começando pelo Ismael, há muitos anos, desde que eu entrei na Líder, na São Miguel. E também, com muitos árabes aqui, são nossos amigos, meus amigos, e eu estou sempre conversando. Eu só aprendi poucas palavrinhas assim, em árabe. Mas eu quero dizer, cumprimentar os árabes, num total geral, porque enquanto uruguaiana, muitos vão para o rádio de manhã criticar a nossa cidade, falar mal da nossa cidade, não tem uma ideia, não tem uma sugestão, a não ser criticar pessoas que vivem aqui, que são daqui. Vocês, pelo contrário, adotaram a uruguaiana, nunca ouvi um árabe ir para o rádio criticar a nossa cidade. Pelo contrário, vocês, estou falando assim de modo geral, todos colaboram com a Uruguaiana, como a vereadora Neiraia acabou de falar. Todos. É a campanha do agasalho, é a campanha disso, é a campanha daquilo. Os árabes estão ali presentes, né? Quando vocês escutaram alguém ir para o rádio do árabe falar mal de Uruguaiana? Então, eu fico triste quando eu escuto as pessoas falando mal da cidade, criticando isso, criticando aquilo, mas não dão uma sugestão, não dão uma ajuda. Essas pessoas que criticam não ajudam a Uruguaiana. E vocês vieram para cá, não é de hoje que eu conheço árabe. Eu tenho amigas que a gente se comunica através do WhatsApp lá longe daqui. Né? Eu tenho amiga Anuha, o Adenan e mais a Mushira. Tu deve saber quem é a Mushira, né? Todos moram bem longe daqui, já me convidaram para ir lá, mas como tem avião, não me anima. Né? Então, eu dizer para vocês assim, ó, meu primeiro emprego decente, vamos colocar. Foi com um árabe que eu trabalhei. Eu trabalhei com o Armando aqui da casa. Então, eu quero dizer assim, para mim, eu tenho uma adoração pelos árabes. Eu gosto. São pessoas que me ajudaram muito, me ensinaram muito, e eu continuo agradecendo a Deus por esta oportunidade. Porque cada amizade que nós temos, nós devemos agradecer a Deus por esta amizade. Cumprimento vocês, que Deus abençoe, que Alá dê muita saúde e muita paz para vocês. Amém? Amém.
A palavra ainda continua à disposição dos senhores vereadores e vereadoras, não tendo mais quem queira fazer uso. Então, mais uma vez, né, deixamos aí os agradecimentos e a disponibilidade, né, do Sheik, do Suleiman de estar aqui, né, trazendo esta palavra, acredito que de fé, né, para nós, e para a gente conhecer um pouquinho mais, né, a respeito do que é a religião islâmica, né, e parabenizando aí os trabalhos dos árabes em Uruguaiana, é muito importante. E eu gostaria muito de fazer uma visita à mesquita, só que eu não sabia se estaria aberta ao público no geral.
A mesquita, a gente faz 5 orações diárias na mesquita, né?
Sim.
O Sheik é El-Fajr, que é da madrugada, que hoje é às 6 da manhã. Sempre lá, às 6 da manhã. Depois tem a Dohor, que é a do meio-dia, que é 15 para 1, ela começa, né? Não, é orações diárias que a gente tem que fazer. São 5. Depois tem Lasser, que é mais ou menos 15 para as 4, e no final, no anoitecer, e tem na noite. Qualquer horário desses, a mesquita está aberta a qualquer pessoa, homem, mulher, criança, que tenha qualquer dúvida, que queira lá conhecer um pouco sobre a nossa religião, ter uma noção maior, ver como é que é, como é que a gente... Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida sobre o islamismo, acham que a gente é um grupo fechado, que não. Pelo contrário, a nossa mensagem é de paz e a gente teria o maior prazer de receber qualquer pessoa lá. Mulher, homem, qualquer um pode ir lá, que estaremos de braços abertos para receber e dar maior informação, esclarecimento, claro. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado por essa oportunidade.
Muito obrigada, então. Obrigada a todos os presentes. E vamos interromper a nossa sessão agora para fazermos um registro fotográfico com os convidados.